sessão ordinária do primeiro período legislativo da 13ª legislatura. Gostaria de agradecer a presença do Tribunal dos Vereadores, saudar o público que nos prestigia e vamos dizer que são todos bem-vindos a essa casa. Convido o vereador Daniel a fazer a leitura bíblica.
Cristo é mais que Davi. Jesus perguntou: como se pode dizer que Cristo é filho de Davi? Pelo próprio Davi, no livro do Salmo, diz: disse ao Senhor, o meu Senhor, senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escadinho dos teus pés. Portanto, Davi o chama de Senhor, como pois é ele, seu filho.
Conforme a regimento interno, artigo 89, parágrafo 8º, será dispensada a leitura da ata da sessão anterior. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Quem concordar, permaneça como está. Caso contrário, se manifeste. Ata aprovada por unanimidade. Convido o secretário Cimeiro para que faça a leitura das matérias que constam no expediente de livro.
Mensagem número 512. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2128 de 2021, autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público. Devido à falta e recorrência da ausência de profissionais da área disponíveis no quadro de cargos e de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. A contratação de tais servidores é de suma importância para que a Secretaria Municipal de Educação e a Secretaria Municipal de Obras possam continuar desenvolvendo suas atividades regularmente. Dois servidores a serem contratados irão laborar na Secretaria de Obras para suprir a ausência dos respectivos profissionais, justificando a obra na Secretaria, a fim de proporcionar aos ministros melhores condições de praticabilidade na cidade do interior. A vista disso, na ausência de servidores efetivos no quadro de servidores municipais, é que se encaminha a casa legislativa, solicitação para a contratação de inicial de polícia. Contratação dar-se-á, obedecendo a ordem de classificação da banca de processo efetivo a ser simplificado a ser realizado. O contrato administrativo do projeto de lei poderá ser rescindido à medida que for provido o cargo em decorrência da realização de concurso público. Sendo que tínhamos, esperamos que a matéria seja objeto de aprovação e artigo de urgência, a fim de não retardar e realizar o trabalho das respectivas secretarias. Certo, da manifestação, nossas cordiais saudações. Candidata à Prefeita Municipal, 1 de setembro de 2021, Flamengo da Vigilante de Basco, Prefeita Municipal. Mensagem número 51. Senhor presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar a esta casa legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2129, que autoriza o Poder Executivo a celebrar e envolver com a Secretaria da Segurança Pública do Estado do Rio Grande do Sul, visando a cedência de telefone e linha telefônica para a Brigada Militar para ser usada em favor da segurança pública municipal. Com a propositura legislativa e encartada no presente projeto de lei, intenta-se é conter a autorização legislativa para que o Poder Executivo celebre convênio para ser usado em favor da segurança pública municipal com a cessão de um aparelho de telefone, celular, smartphone, à Brigada Militar. Por autorização dada pela Lei nº 1.454, de 2010, o Poder Executivo já havia cedido um aparelho telefônico e mantém uma linha telefônica móvel à disposição da Brigada Militar. Porém, para a implantação do projeto de geogerenciamento rural, a necessidade de órgãos do atual aparelho por um com maior capacidade de armazenamento para instalação do aplicativo projeto. O projeto de georreferenciamento rural tem por objetivo mapear todas as vias interioranas da cidade, possibilitando ter mais agilidade em concorrência. Com a implantação do projeto de georreferenciamento rural, cada propriedade rural terá um código que irá identificar as coordenadas no GPS. Isso será armazenado no aparelho telefônico, dando a localização a ser seguida pela viatura da Brigada Militar em concorrência policial. Sendo que tínhamos, esperemos que a matéria seja objeto de aprovação, manifestando nossas cordiais saudações, gabinete da Prefeita Municipal, em 13 de setembro de 2021, com a Adriana Brandeburgo Vaz e Prefeito Municipal. Mensagem número 514. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2130, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$90 mil. Os créditos adicionais, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações expressas não computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. A apresentação do presente projeto de lei dar-se-á para ajustes orçamentários e abertura de elementos de despesa, substituindo custeadas as despesas para aquisição através do processo licitatório e o legado infantil, bancos e lixeiras, dentre outros itens para a revitalização da Praça dos Contos de Rio Grande. O atual espaço infantil destinado às crianças na Praça Central encontra-se deteriorado devido às interferências climáticas, apresentando grande risco aos frequentadores. Referimos que a brincadeira na vida da criança é muito mais que uma simples forma de passagem do tempo. Constitui isso no seu modo fundamental de interagir com o mundo e com as pessoas que a servem. Para tanto, o espaço destinado às crianças deve sempre ser estimulante para todos os seus sentidos e para a sua imaginação, apresentando possibilidades diferentes de criação para contribuir com os movimentos de produtividade e estimular a criatividade. A área de lazer destinada às crianças no espaço público pode ser um dos primeiros locais onde a criança encontra oportunidade para se relacionar com outras crianças e adultos não integrantes desse grupo adulto. A área de lazer pode ser pública, além de promover a interação de pessoas de diferentes classes sociais, credos e etnias, ela ajuda a construir na criança o conceito de cidadania e definir a forma de convidar e interagir com o espaço público quando adulto. Durante o exposto e a relevância do projeto de reabilitação de escolas, a pelo menos justificada presente proporção, rogando aos novos vereadores pela sua aprovação. Gabinete da Prefeita Municipal, em 13 de setembro de 2021, com a Adriana Brandeburgo Vaz, Prefeita Municipal. Mensagem número 515. Senhor Presidente, senhores vereadores, temos a honra de encaminhar esta Casa Legislativa o seguinte projeto de lei. Projeto de lei número 2131, que autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional especial no valor de até R$450 mil. Os créditos adicionais, nos termos da Lei 4.320, de 17 de março de 1964, são autorizações de despesas não computadas insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento. A apresentação do presente projeto de lei dá-se para ajustes orçamentários e a abertura de elementos de despesa, motivando adquirir imóvel no território do município para a futura construção de unidades habitacionais por meio de programas habitacionais. A aquisição do imóvel se dará com observância das disposições encabuladas na lei de licitações. Assim, o projeto de lei questão busca autorização para o ajuste orçamentário necessário para tornar disponível o recurso visando a efetivação da pretensão supramencionária. Gabinete da Prefeita Municipal, em 3 de setembro de 2021, com a Adriana Brandeburgo Vaz, Prefeita Municipal. Pedido de providência número 50. O vereador que apresenta e escreve, conforme o artigo 174 do Regimento Interno da Câmara Municipal, solicita que seja estudada a possibilidade de colocar quebra-molas na rua Pedro Mastella. Justificativo. Os moradores da rua Pedro Mastella reivindicam que sejam colocados quebra-molas pouco acima da residência do senhor Olívio de Oliveira. Segundo eles, é grande o fluxo de carros, principalmente quando há eventos no campo dos gastos. Nesses termos, pede entendimento. Salmo 62, de setembro de 2021. Vereador Matheus Vidal de Merlin, PMT. Pedido de providências número 51. O vereador que apresenta os CREF, conforme o artigo 174 do regimento interno desta Câmara, solicita que seja colocada pedras na entrada de propriedade do senhor Antônio Marques e Santa Bolônia. Justificativo. O pedido se faz necessário para melhorar o acesso da referida propriedade. Nesses termos, pede deferimento, salvo as sessões 2 de setembro de 2021, vereador Matheus Fernando Fermin, MDB. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 70, ao projeto de lei 2125, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1778, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Pedroçalha e dá outras providências. Relatório, vereador Cristo Scherf, TV do Cine Cris, artigo 54, seguinte para o regimento interno, da Câmara de Vereadores, e após a iniciosa análise do projeto de lei 2725, e a autoria do Poder Executivo Municipal tem a relatar o processo. O projeto de lei é dado por protocolado na Câmara de Vereadores no dia 20 de agosto de 2021. No dia 23, a resolução da leitura, e após a leitura em plenário, no dia 23, encaminhou o projeto à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para análise em outros aspectos de legislação, justiça e redação final, e consonância com o disposto no regimento interno. Segundo o disposto da mensagem, o projeto de questão altera o valor cobrado a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro de 29,94% para uma taxa suplementar inicial em 2022 de 30,10%. A ser amortizada pelo próximo 20 anos, se essa taxa prevista anualmente quando a realização atuarial anual, conforme o cálculo efetuado pelo aluno em auditoria técnica atuarial. No aspecto que a comissão analisar, informa de início se trata de matéria legal e constitucionalmente proposta. Portanto, exposto, tem que a referida procuradora está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual o fim pela aptidão do projeto de lei dentro do campo da análise da presente comissão permanente. É o que tem a manifestar. Salve as comissões, 2 de setembro de 2021, vereador Maurício Salles e outro relator, os vereadores Matheus e Dani Ferim e Francisco Turcato acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 62, ao projeto de lei 2125, que altera o dispositivo da Lei Municipal 1178, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município, universitário e dá outras providências. Projeto de lei, após o primeiro plenário, dia 23 de agosto, caminhou o projeto dessa Comissão de Finanças, do Orçamento e Contas Públicas, para análise quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, consonantes com o disposto no regimento interno. Poder Executivo, objetivo alteração do inciso 4 do artigo 42 da Lei 1178, modificar o percentual cobrado a título de recuperação do passivo atuarial e financeiro de 29,94%. Para uma taxa suplementar inicial em 2022 de 30,10%, sendo amortizada nos próximos 20 anos, sendo essa taxa prevista anualmente quanto da reavaliação atuarial anual. A justificativa importante importa o aumento do percentual em razão do acréscimo das provisões, das remunerações médias dos servidores inativos e, com consequência, aumentou o déficit. Todos os percentuais apresentados estão de acordo com os cálculos elaborados pela Comissão Atuarial. Assim, por todo exposto, considerando os cálculos apresentados pelo Executivo Municipal, elaborados pela Comissão Atuarial, e em base na alteração pretendida, tem que a referida propositura está apta quanto aos aspectos orçamentários e financeiros, razão pela qual o vídeo pela aptidão da presente propositura, dentro do campo da análise da presente comissão. Já pedi a manifestar, salvo as comissões. 3 de setembro de 2021, vereador Sergio Renato Marques, relator. O vereador Bruno Lorenzo e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Parecer número 72/2021 ao projeto de lei número 2127. Autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento da cidade temporária e excepcional de interesse público. Trata-se de projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, que autoriza a autorização legislativa para contratar um servidor por tempo determinado para atendimento da cidade temporária e excepcional de interesse público na função de motorista, a fim de suprir a falta de profissionais da área disponível no quadro de cargos de provimento efetivo dos servidores públicos municipais. Nos aspectos que tangem esta comissão analisar, informa de início que se trata de matéria e competência do Poder Executivo, legislares, tanto portanto legal e constitucionalmente proposta. Outro sim, existe início de iniciativa, posto que a competente chefe do Executivo enviar um projeto inicial, por capaz de questão que afeta aos serviços prestados pelo Poder Executivo e seu quadro funcional. Por todo o exposto, tenha referida a propositura, está apta quanto à constitucionalidade, legalidade e juridicidade, razão pela qual o pino pela aptidão do projeto de lei, dentro do campo de análise, apresenta a comissão permanente, que tenha manifestado as salas comissões de 8 de setembro de 2021, vereador Francisco Furcato, relator, e os vereadores Matheus Vidal e Perini, Maurício Salles e outros, acompanham expressamente o voto do relator. Comissão de Finanças, Orçamento e Contas Públicas. Parecer número 64, ao projeto de lei número 2127, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação de pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária e excepcional de interesse público. Trata-se do projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo, visando autorização legislativa para contratar um servidor por tempo determinado para atendimento de cidade temporária e excepcional de interesse público na função de motorista. No aspecto, cabe a essa comissão analisar orçamento e finanças, impede-se que foi juntado aos autos estudo de adequação orçamentária e financeira para contratação do servidor por tempo determinado de cidade temporária e de motorista. Por isso, e nos termos do disposto artigo 16, do segundo, da Lei Complementar 101 de 2000, extrai-se do embargo que apresenta o que está em condições de ser realizado e não ultrapassa os limites constitucionais, logo está apta por os aspectos orçamentais e financeiros. É o que vem a manifestar em salva as condições, 13 de setembro de 2021. Vereador Bruno Moretoni, relator. O vereador Sr. Renato Bani e João Carlos Pereira Martins acompanham expressamente o voto do relator. E temos aqui também o balanceto do mês de agosto da Câmara Municipal de Vereadores, que estará à disposição aqui dos colegas, para ser votado na próxima sessão. São essas matérias do expediente do dia, senhor presidente.
Nós apenas convido o secretário de saúde para que todas as instituições que desejam manifestar tenham se vindo.
Vereador Carlos? Não. Vereador Francisco?
Não.
Vereador Bruno?
Não.
Vereador Daniel?
Não.
Vereador Adriano?
Não.
Vereador Maurício?
Não.
Vereador Matheus? Não. Não mais direitos para o primeiro expediente.
Não há bem inscritos, proceda com a inscrição de quem deseja se manifestar no presente.
Vereador Maurício?
Sim.
Vereador Adriano? Vereador Daniel? Vereador Bruno? Vereador Francisco? Vereador João? Vereador Matheus, feitos para o grande expediente.
Nossa palavra, então, o vereador Maurício. Boa noite a todos. Gostaria de saudar ao presidente Francisco, seu nome de outros colegas vereadores. A Isabela e a Bruna, que nos assessora. Eu sou o João, vereador mais uma vez aí, que nos prestigia nessa noite. A respeito da pauta de hoje, então, muito agradecimento. Queria desejar um favorável a todos. Todos têm muita importância, né? Muito interessante também. Essa apresentação do nosso servidor motorista. Depois eu vou liberar o tempo porquê dessas quatro, né? Sendo que hoje à noite estamos aprovando um projeto aí do mundo mais um. Se não me engano, são dois de laudo. Os outros dois eu não sei, talvez será o aumento das horas aí, né? Sempre vem na outra que começa as escolas aí, o aumento de mais uma hora. Doutor, então acho que deve ser por isso. Essa parceria novamente com a Brigada Militar, né? Esse telefone. Vai com certeza ficar muito o comando da Brigada Militar. Nós estivemos presentes na reunião. Nossos colegas depois com certeza vão falar dessa reunião. E é algo que mais uma vez essa casa e todo o motivo estão aí ajudando a segurança pública do nosso município. Eu sempre digo, e o que está em nosso alcance, a gente faz e o poder de execução é com a mulher. Sobre esses dois projetos da publicidade. Então, temos um teto adicional, um de 90 mil, que é especificamente da representação da Praça Central, de brinquedos, né? Na Praça das Crianças, plantas, cheias, algo que debatemos muito na legislatura passada, que foi na instalação minha, onde a nossa pracinha aí. Há muitos anos antiga, né? Hoje em dia as pracinhas são feitas de outro material, um material mais seguro para as crianças. Então, acho que é muito importante aí a revitalização de toda a praça e principalmente o Parque das Crianças aí, que com a chegada do verão com certeza vai ser muito utilizado pelas famílias e pelas nossas crianças. E também esse terreno aí, que vai ser adquirido futuramente pela prefeitura. Então, um terreno para futuras casas, mais um projeto de habitação de muita importância para quem precisa do seu lar. No momento, sem isso, eu pretendo devolver.
Isso é uma palavra, eu passo ao vereador Adriano. Boa noite a todos, saudade de você, aos colegas, ao seu João Doria, a Estela e a Bruna aí do professor. Primeiramente, eu queria deixar um pedido de providência. Acabei não vendo o nome da rua, a última rua lá, João Ferret, descendo a Epequi, com a esquina lá dessa rua, lá, problema de bueiro. O bueiro não está sustentando a água total, mas não fica acumulando e indo para a casa de moradores. Vai. Então, tem pedido dos moradores, o Josimar Mantovani, a Josi Gianluca, que é a casa da mãe dela, a dona Tatiana Sebastião, tem esse problema de água, então, se mais puder dar um auxílio em fazer esse bueiro, fica o meu pedido de providência para essa rua aí. Quanto à reunião da Brigada, eu estive nessa reunião, foi bem aproveitada a reunião com o capitão, a prefeita se pronunciou sobre os assuntos da gente, Francisco, Matheus também. Dizer que eles sempre podem falar conosco, que a gente falou, quando o telefone vai assessorar melhor o capitão Carol, se não me falha, memória, prestativo. taxativo na situação de entender a população dos vereadores. Ele foi bem exato nessas questões e ele mostrou que está à disposição dos vereadores e da comunidade. Até saiu uma ideia dele da gente mudar um negócio no trânsito para não acumular tanto o pessoal na praça, mas isso parte da brigada. Uma ideia excelente. Eu escutei com admiração uma pessoa que ela decide ajudar com comandante da brigada, de capitão. O soldado Montes entendeu as nossas reivindicações, parece que tinha sido pequeno mal entendido ele, com nós e ele, deu para entender com ele ali, mas nada mais do que a brigada prestar segurança para o soldado. Então, ele prestar segurança, o capitão se vão prestar segurança ao município, para a gente tentar diminuir o barulho do pessoal, principalmente ao redor da praça, pessoas idosas, não só aqui, como pais. Não adianta as pessoas acharem que a brigada só vai fazer a função que eles vão indo os pais, porque geralmente dispersam. Eles têm lugar exato, eles saem do centro e vão para um lugar. Então, a brigada já sabe disso. Então, eles vão tentar manter a hora, segundo o capitão. Vão tentar. Enquanto os projetos eu sou favorável, os motoristas aí, eu não sei a questão, acho que eles pedem um outro serviço melhor, alguma oportunidade melhor, então está sendo, quanto à pandemia, acho que está sendo mais isso, de uns casos de atestado, doente, ou não pode exercer qual função para se prejudicar a saúde. Quanto ao projeto da Praça Central, foi favorável em todos esses projetos que era. A prefeito, a administração humana, foi que só vem agradecer ao município, tanto para quem vem visitar como para as crianças daqui. Então, sou favorável a esse projeto. Ao adquirir o terreno lá também para as casas ou praças, para dar melhor conforto aos bairros, que vem ali ao renascer, acho que o terreno ali em questão de Rio do Sul. Então, eu sou favorável a todos os projetos. E deixar os meus dedos, a família Resolim, o Júnior ali, que faleceu, e a família Estela do São Otávio. Da minha parte seria isso, meu irmão.
Receba a palavra, nosso vereador
Júnior. Senhor presidente, senhor presidente, o companheiros do João, da Estela, da Senhora e a Ana. Primeiramente, também, não pude se fazer presente nesta reunião da brigada, mas sinto-me apoiado pelos colegas que me representam nessa casa. E, em alguns momentos, a gente não consegue se fazer presente de compromisso, mas desejar agradecer aos colegas que se representaram. E, referente, eu acredito que alguns colegas já questionaram a questão ali do asfalto, que vê que a técnica do carro se volta sem erro, quando choca bastante, junta muito barro ali no asfalto, às vezes pode acabar causando algum acidente, devido ao fluxo da sua de alta e do outro que junta no asfalto. Eu acho que seria interessante, você precisaria dar uma olhada naquela área ali, tentar dar uma ajeitar na terra ali para que não ocorra novamente. Pedir para os colegas já citou o vereador Chico Porcato, que é um titular, mas dando uma reforçada para eles iniciarem novamente essa semana. E também referente aos projetos que estão hoje nessa volta dessa casa, também dando continuidade aos pedidos de providência do colega Matheus. Quebra-mola, uma rua de Mastela e a colocação de pedra no interior. Também sou favorável, dizendo colegas, aos pedidos que vêm agradecer nesta casa. E é um projeto, os projetos citados, de 2128, a contratação de 4 servidores, motoristas, né, o qual já vem ocorrendo várias contratações nessa casa, a gente vai analisar. Novamente, mais as 4 contratações, ele sabe que tem atestado, né, pessoal? Um atestado no qual precisa ser substituído, suprir essas ausências também. Alguns motoristas que são remanejados de uma área para outra, né? Então, deixando de uma área para outra, então, faltando. Também o projeto 29, CD, telefone, celular, para responder com a Secretaria de Segurança Pública, qual exige um aparelho mais moderno, né? Com uso de GPS, com o objetivo de mapear as vias do interior, então, de suma importância, né? Auxiliando a brigada militar dessa questão, também sou favorável. E especial também é o projeto de 2730, também crédito de valor de 90 mil, com o objetivo de custear despesas para aquisição do licitatório de itens para revitalização da passeia do Escondido Branco, qual se tem uma outra sessão a um pedido sobre essa questão, qual já está sendo atendido. A gente disse que o governador Maurício questionou os brinquedos muito antigos. Brinquedos, podemos dizer que quase todos, se não todos, de ferro, né? Ferro já antigo, madeira, então, hoje em dia a gente sabe que a modernização já vem dos brinquedos de plástico, podemos dizer, reciclável, que é bem mais seguro, menos perigoso para as crianças, né? Então, a plástico está se moldando, ficando bonito, então, também os brinquedos, além de dar uma imagem melhor, uma segurança maior também para as crianças, o qual também é maior para a chegada do verão. E também o projeto do 2731, que teve um crédito no valor de R$450 mil para aquisição de terreno, né, para a construção das casas, também isso é totalmente favorável, mais uma ajuda aos municípios aqui do Pejuçara, que querem adquirir a sua casinha. Então, os projetos poucos. De suma importância, né? Sou totalmente favorável. E também quero deixar os condolências aos familiares, as famílias do Esvolinho, qual ocorreu o falecimento do Júnior e também do Esteban. Mas os sentimentos a todos os familiares pela perda dos seus entes queridos. Eu devolvo a palavra, se quiser.
Recebo a palavra. Passou o colega João Martins. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas vereadores, parlamentares. Ao seu João Gabriel Pereira, que é o nosso visitante da noite. A assessoria da SEL, a assessoria jurídica e também da Bruno, que faz o trabalho pelo Renato. A gente gostaria de falar sobre o projeto. Que vão ser votados essa noite, já passou pelo nosso grupo nas comissões, são dois, e um que é de contratação de motorista, a gente sabe da importância que tem, a gente sabe dessa vacância, que tem uma pretensão do não acontecimento do concurso público, e que a necessidade existe. Então, cada caso a caso, vamos analisando por isso. Eu estou aproveitando, tanto tudo mais do projeto que nesta noite, a falta, e também a contratação de mais quatro motoristas. E esses quatro não passarão ainda por um processo seletivo, né, simplificado. E possa aí as pessoas que estão procurando de emprego, que estão necessitando, e que têm habilitação para isso, e possam se inscrever e que fique com a banca, uma banca aí, para atender a necessidade até sair do concurso público. Então, fique atento às pessoas que têm a categoria necessária para que essa habilitação possa se inscrever. Os demais projetos que tem hoje, a gente for tendo o prazo necessário para o mundo que se abrigar no lugar, é muito importante. O próprio projeto já existiu na linha, mas acredito que seja um telefone maior do que.
casa, se retorna, conversa com a mulher do militar, na patrulha rural. Porque a patrulha rural, da importância que se tem da patrulha rural. Nós tivemos aqui em cinco casos, da vigiata, e foram pesados aí, tivemos há pouco tempo, aqui nas colônias novas, onde uma propriedade, um cidadão, né, que levaram bastante coisa, levaram carro, dinheiro, para esse prejuízo, a gente sabe que teve investigação até dentro, até porque está uma investigação, né? Não se trata da noite do dia. Tivemos agora, nos últimos dias, na minha já se seu, eu até assisti ontem, entrevista do produtor ali, da comunicação do Paraguai, e também levaram duas animais de sua propriedade. Então, são animais que têm que deixar um grande prejuízo para os produtores, obviamente. Que conhece essa propriedade, são mais bem tratados, mas aí chama atenção um valor alto, né? Está hoje carne, né? Em si, e essas pessoas já estão vivendo pelo prejuízo. Agora, se não tivesse. Então, vemos assim, se nós tivéssemos a patrulha ali pelo interior, ele iria muito passar. Eu não tenho, não sei. Existia antigamente, eu não sei se ela estava passando em essa patrulha. Então, se nós tivéssemos, eu vou conversar essa semana com o pessoal da brigada, mas é interessante que passe essa patrulha aqui e a gente pode colaborar com isso. Então, também. Thank you. Tiago. Então, queremos dar uma atenção especial às catedralas que possam fazer isso. E, quem sabe, conversar com os proprietários de propriedades mais próximas, para achar o que pode ser feito. Saber que tirar a terra de cima não é muito fácil, né? Tem uma maneira de desviar essas propriedades rurais, tem que ser conversado com os proprietários, ver o que tem melhor e que possa tranquilizar, né? Para que faça o uso dessa zona. Finalmente, gostaria também de deixar aí um sentimento de pesar pela morte de mais dois professores do Estado, para o Júnior, da vida do presidente Júnior, um jovem, né? Que deixa aí um lutado também como comunidade. Um sentimento de professor familiar. Eu sou o Carlos Estel, senhor já teve um poucos anos, mas teve sua contribuição, com a família também, assim como o Júnior. Também do seu céu, a família tradicional de Pedro Sala, e partiu também desse dia. De momento, senhor presidente, são as minhas colocações. Obrigado pela oportunidade.
Senhor Valado, passo ao vereador Matheus. Boa noite, presidente, demais vereadores, senhor Estel, senhor João Curiano, que nos assiste aqui. Uma boa noite também, população do Rio de Janeiro. Venho, então, apresentar o projeto da Secretaria de Educação, que virá em breve para o Executivo, para o Legislativo. Sobre pontos de ônibus, que objetivos específicos é revitalizar espaços ocupados por moradores do município de Pirussara para a espera do ônibus, tornar esses espaços acolhedores e esteticamente agradáveis para todos que necessitam permanecer ali por um período de tempo. Envolver crianças e adolescentes na rede de ensino, a produção de arte gráfica desenvolvida nesses locais. Despertar talentos que possam estar adormecidos para pintura e grafitagem. E proporcionar aos jovens que já praticam grafitagem espaços adequados para desenvolver sua arte, promover através da arte a integração entre a comunidade. Então, a grafitagem, né, aquela pintura lá, para quem não sabe, nas cidades maiores, o pessoal vê nos pontos de ônibus aí, aquelas pinturas coloridas, então, pode ser que muitos talentos aí adormecidos aqui na cidade. Então, o projeto, então, parceria da Secretaria Municipal de Obras com a Secretaria da Agricultura também e da Coordenadora da Cultura, a Silvia Canal. Então, vamos deixar essa cópia, então, protocolada aqui na Secretaria da Câmara para quem quiser ver e os demais vereadores tirarem a sua opinião. Aguardamos o projeto do Executivo. Então, também gostaria de declarar meu apoio aos manifestos de crítica contra o Supremo dos agricultores e caminhoneiros. Não é uma coisa assim contra a democracia, né? Mas assim, eu acho que tem muita coisa errada ali no STF. Já começa principalmente quando o ministro é indicado. Indicado por presidentes do passado e como está sendo indicado hoje. Né? Democracia é quando tu quer derrubar assim, aquele sistema ali. Mas não é isso. É decreto do impeachment mesmo. Tem muitos ministros aí que sempre vão dar conta qualquer presidente que entrar. Porque estão ali há anos, né? E o presidente, às vezes, que entra sem o apoio de certo ministério ou outros poderes do legislativo, não consegue fazer nada nesse Brasil. Por isso que tem muita coisa parada aí, e em consequência disso, acaba se criando cultura até com outras coisas, como as penalidades, a bandidagem, o tráfico, que aumentando o país. Isso é duro. Questão cultural. E também, quem critica que isso aí pode ser um golpe contra a democracia, eu não admito pessoas assim que falam, que defendem a democracia, mas às vezes, como os grandes líderes estavam sempre com ditadores no passado, tem essa questão também. E a imprensa é muito manipulada, às vezes até por fora. É muita questão política, se tu vai ver. Tu liga a TV, vão só falar o coronavírus. Não, quase nunca falam para ter os outros problemas do país, as necessidades do povo. Se tem alguns morrendo de fome, é só aquele golpe ali, o presidente e o coronavírus. Né? A questão do. Além desses muitos problemas que temos no país, né? A questão do combustível também. O governo quase zerou os impostos, mas o governo estadual elevou os impostos. O preço que sai nas refinarias é R$ 2,78. E depois os impostos estaduais estão quase R$ 3. Temos demais todos esses problemas aí que enfrentamos no nosso dia a dia. Mas também queria deixar aqui uma indicação verbal, que eu acho que algum tempo atrás o vereador Bruno tinha feito essa indicação. Então botaram quebra-mola ou redutor de velocidade aí para ter que atropor. Eu acho que um redutor seria melhor. Até para reduzir um pouco os carros que vêm em alta velocidade. Nós tivemos muita sorte de nunca ter acontecido nada. Nem um acidente envolvendo crianças, exceto uma vez. Mas nada de grave tem acontecido nesses últimos anos. E para evitar isso, seria bom botar um redutor ali, porque eu fui criança, me criei nessa rua ali e o trânsito era alto. Tivemos muita sorte no passado, eu ia. Então, seria isso que o presidente levou a palavra.
Recebo a palavra e passo a presidência ao vereador.
Recebo a presidência e concedo a palavra.
Então, boa noite a todos os novos colegas. Saudar o nosso amigo João, que envolveu aí, sempre nos prestigia, nossas assessoras e o público em geral que vai nos ouvir aí pela Rádio Perçada. Então, só lamentar e pedir o encaminhamento, uma moção de pesar aos familiares do amigo do Exolim Júnior, do amigo dos colegas, do seu Otávio Estela, também uma grande pessoa e duas excelentes pessoas aí da comunidade, em especial aí para a família Silva, aí, do nosso amigo Zedemino, aí pela passagem do seu pai, o senhor José Batista da Silva, com 109 anos, uma marca que dificilmente algum de nós aqui chegará. Talvez o seu João ainda, o irmão poder ter, está na luta, na saúde de ferro, invejável a todos nós. Então, meu sentimento de pesar a todas as famílias aí certamente deixarão boas recordações, todos eles, e que Deus conforme então, todos esses homens. Referente aos projetos que querem entrar nessa casa aí, acredito que teremos um bom tempo aí para analisar a todos, né? Mas temos projetos muito relevantes aí, de valores expressivos, dentre os que já passaram por essa casa. Hoje teremos então a votação de dois projetos, 2.127 da contratação de motorista e o projeto 2.125 que é da reposição aí do IPPS. Dois projetos de suma importância, esse do motorista, acredito que seja para suprir a necessidade de um motorista que está em laudo, mas que está impossibilitado de dirigir veículos pesados. Espero que retorne logo, né? Que sua saúde melhore e retorne logo. E quanto à reposição do FPS, presidente um projeto que, para mim, é a primeira vez que é apresentado, mas já acompanhei o andamento legislativo aí, todas as legislaturas, esse projeto dentro dessa casa. Então, tivemos um tempo hábil para analisar, mesmo algo, um cálculo detalhado ali pela Teresa Lunes. Então, acredito que vamos conseguir a aprovação, pois esse é para possibilitar aí que a diretoria do regime próprio de previdência aí possa continuar exercendo esse trabalho aí e consiga manter o RPPS, que como já vem mantendo ao longo do tempo, né, elogiar a diretoria que ao longo dos anos aí muitos municípios perderam o seu regime próprio e voltaram a ser seletistas. Então, o município de Peixara, por meio da diretoria, dos inativos, eles estão de parabéns por conseguir manter. Vamos lá, então. Quanto ao projeto que é dentro dessa casa, então, sobre a aquisição de terreno para o projeto habitacional, já pedi aos colegas que espalhem essa notícia aí, certamente. Esperamos que seja aprovado, mas esperamos que seja adquirida uma área condizente e própria para realizar esse loteamento. Então, os proprietários de áreas limítrofes ali, a área urbana do Peixara, que já vislumbrem a possibilidade de participar dessa concorrência. Espero que tenhamos várias áreas a serem ofertadas ao poder público, para que possamos escolher a melhor e a melhor forma. Quanto a... Tínhamos anteriormente uma limitação de acesso à Câmara, então, devido ao decreto 56.071 do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, aí, que foi publicado no dia 13 de setembro, né, dando um maior acesso ao público, a todos os estabelecimentos, aí também vamos revogar essa nossa resolução e permitir, então, o acesso ao público de toda a população peixarense aí, que tem interesse por acompanhar os nossos trabalhos aí, para que até 8 pessoas, segundo a quantidade de cadeiras que temos disponíveis aí, o acesso, né, possam comparecer a essa casa aí sem a prévia inscrição na secretaria, conforme antes estava sendo feito. Então, até 8 pessoas sem inscrição que possam acompanhar os nossos trabalhos aí e contribuir com essa casa. Então, vou falar também quanto à manifestação do dia 7 de setembro, então, né? O vereador Matheus comentou aí, só leu uma das frases que vimos muito publicações de redes sociais: não é esquerda contra a direita, não são ricos contra pobres, é a nação contra a corrupção. Isso que me motivou, várias vezes me pronunciei aí, não levantaria bandeira alguma de qualquer partido, de qualquer pré-candidato que possa vir a concorrer aí nas eleições. Cada cidadão fará sua análise aí, de acordo com seus critérios. Né, mas vários problemas políticos nós estamos sofrendo e estamos sentindo na pele, e principalmente as pessoas menos favorecidas. Né? Todos sabemos que um salário de R$ 1.100, que é o piso mínimo nacional, aí, é praticamente impossível de se manter uma família. O alimento subiu mais de 30% em média, gás de cozinha, gasolina, todos os produtos subiram excessivamente e o salário mínimo subiu, se não me engano, menos de 6%. Então, o poder aquisitivo dessas pessoas de baixa renda sofreu uma grande redução. E é com base nisso que eu participei da manifestação em Guarapi, né, que foi composta de uma grande maioria de produtores rurais, de Patrick, controle de Jussara, e também de caminhoneiros. A luta dos caminhoneiros aí vem de anos, quando, inclusive, o governo da presidenta Dilma, né, que depois do Michel Temer, né, que teve uma greve lá, e até hoje essa categoria não foi atendida. Não digo que é culpa do partido algum, né, mas é um problema cíclico que nós temos que solucionar para essa categoria. Infelizmente, eles trabalham em péssimas condições de estrada, pedágios com valores muito excessivos, combustível, valor muito alto também. São pessoas que trabalham praticamente pelo amor à estrada. Então, precisam dessa readequação aí, que tenhamos uma solução prática em breve. Pois o custo do frete, do transporte, reflete todos os produtos que nós consumimos. Tivemos há pouco tempo atrás, na outra greve, os caminhoneiros ali, o desabastecimento de gêneros alimentícios e de combustíveis. Aí nós vimos a grande importância dessa classe. Espero que dessa vez sejam atendidos. E faço força para que prossigam com essa manifestação, com essa paralisação, até que tenha uma solução que agrade a essa classe. Quanto à reunião, então, com o capitão Caró, tivemos na semana passada aí, com a prefeita Flaviana, o vice João, o vereador Adriano, o vereador Matheus e eu comparecemos representando o legislativo, né? Como o vereador Adriano já colocou aí, muitas soluções foram postas pela brigada, nossos problemas foram expostos aí e eles se prontificaram a nos auxiliar no anseio da população. Nós esperamos que prossigam com essas atividades, conforme combinado, principalmente com o monitoramento das câmeras de segurança. Eles mostraram um interesse enorme em fazer esse monitoramento para melhorar a segurança pública municipal. Sobre a contratação de motoristas, o vereador Maurício e o vereador Johnson prestaram, acredito que realmente toda hora vimos nessa casa um projeto diferente sobre contratação de motoristas, né? Mas isso acredito eu que seja um reflexo de salários baixos. O município de Jussara tem os menores níveis, os menores salários da rua. Temos que pensar em uma reforma administrativa do município, pensarmos junto com o Poder Executivo aí para solucionar isso. Nós temos o salário de serventes, se não me engano, que é abaixo do mínimo nacional. Isso é uma vergonha. Nós reclamamos do salário mínimo e o servidor público tem que ter escolaridade, tem que cumprir várias determinações para poder passar um concurso público, fazer uma prova e depois receber um salário nessa proporção, 960 e poucos reais, isso é indigno, até que e assim como uma servente soube, praticamente todas as funções dos funcionários públicos municipais está defasado, está com valores baixos. As promoções de classe, né, que eles recebem ao final da carreira, ao meu ver, são valores mais justos, mas para aqueles jovens que iniciam seu trabalho na administração pública, um valor praticamente irrisório e desestimula essas pessoas a permanecerem no poder público. Então, temos que pensar que a última reforma administrativa que eu acompanhei passar nessa casa e foi feita exatamente pela secretária de administração, Guadalena Domingos Passo, e pela outra secretária, Sandra Maria Alberto Malu, duas pessoas que se dedicaram muito a readequação dos cargos e salários. Naquela época, se não me falha a memória, 2011, 10 ou 11, e foi reduzido o quadro de funcionários naquela época, que os serviços foram mantidos. Então, acredito eu que com o avanço da tecnologia nós conseguimos novamente dar um salário mais digno a esses servidores e readequar o quadro de funcionários para que não tenhamos essa alteração no quadro frequente. Vamos imaginar o motorista que saiu, se não me engano, se não me engano, motorista do transporte escolar. Se ele não tem os cursos, o município deve arcar com o valor desses cursos e depois a pessoa é desestimulada justamente pelo salário, pelo baixo salário. Então, é um ônus muito grande do município em contratarmos um novo motorista. Então, seria o momento, acredito eu, de reformularmos esse quadro administrativo para que tenhamos a permanência desses jovens por mais tempo nos quadros do funcionamento público. Comentar aqui, pouco utilizo as redes sociais, mas na última semana, olhando lá as fofocas do Facebook, né, deparei com um elogio feito pelo cidadão e o seu Alcedo Schwippert, né, popular do Mãozinha, elogiou o nosso secretário de obras e a secretária de cultura pelo trabalho realizado e de solicitor. Muitas críticas nós vimos, acompanhamos nessa casa, na população, pessoal indignado, pedindo lixeira, pedindo providência de alguma situação que é do poder público, né, e poucas pessoas elogiam. Nós devemos, como cidadão, como pessoas, fazer mais atos como esse do senhor Alceiro, elogiar quando somos bem atendidos e fazermos críticas construtivas, né? De que nem sempre quando erramos por propósito, e sim por tentarmos fazer melhor. Então, uma saudação especial a esse nobre cidadão, o Alceiro. Convidar os colegas aí, então, para quem quisesse se fazer presente na próxima reunião do Conselho Agropecuário, dia 14 de setembro às 8h30, na próxima terça-feira, nós já anunciamos aí tudo que já está pautado aí. E amanhã, no dia 9 de setembro às 8h30, teremos uma reunião com a Emater e com o Poder Executivo aí acerca do cadastro do georreferenciamento dos produtores rurais. Aquele projeto da brigada militar para auxiliar o atendimento da brigada anterior. Isso já vem em apoio ao pedido do nosso vereador João Martins, aí também, que falou sobre a batida rural. Ele entendeu isso aqui, é muito interessante também. Se não me falha a memória, a última pessoa que encarou essa briga aí foi o sargento Marcos, uns 10 anos atrás. Sargento Marcos também bem polêmico, né? Amado por uns, odiado por outros, mas ele deixou essa lembrança, ele conseguiu fazer isso, né? Conseguiu fazer isso da patrulha rural. Realmente é algo que a brigada e o poder público devem incentivar para dar uma melhor qualidade de vida e mais segurança aos produtores rurais aí que abastecem essa cidade. Que é uma condição principal fonte de renda dessa cidade. Estou pedindo providência do vereador Adriano aí para a rua João Ferretti, para possibilidade então, de melhorias nos joelhos, então, da rua João Ferretti, próximo à casa da Salete Amorinha, ali, né? Um grande amigo também da família, ajudou a me criar. Que possamos fazer esse pedido de providência que seja encaminhado ao Poder Executivo para atender essa parcela da população que está no bairro do Rio Grande do Sul. Seria isso, então, senhor presidente, me devolvo a palavra.
Me devolvo a presidência.
Recebo a presidência. Deixamos então novamente de fazer. saúde mental aí. Vamos dar seguimento à sessão. Eu convido o secretário de seguimento, então, para fazer a leitura das matérias a serem votadas na ordem do dia.
Projeto de lei número 2.125, que altera o dispositivo da lei municipal 1.778, de 16 de novembro de 2005, que reestrutura o regime próprio de previdência social no município de Berçário, por ventura e dá outras providências.
Está em discussão, então, o projeto de lei 2.125, de reestruturação da previdência. Coloco o projeto em votação, em concordância com isso como está, caso contrário, se não tiver. Projeto aprovado por unanimidade.
Projeto de lei número 2.127, que autoriza o Poder Executivo a efetuar a contratação do pessoal por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público.
Está em discussão, então, o projeto 2.127 para a contratação de um motorista. Coloco o projeto em votação, quem concorda com o está, caso contrário, se não tiver. Projeto aprovado por unanimidade.
Essas matérias votadas hoje,
não havendo mais matérias, convido o secretário de Emenda para que todas as inscrições que desejam se manifestar em situação de usuário.
Vereador João Carlos, vereador Francisco, vereador Bruno, vereador Daniel, vereador Adriano, vereador Maurício,
não.
Vereador Matheus,
não.
Não há inscritos para explicação de pessoal.
Novos demais oradores, gostaria de agradecer a presença de todos os nossos colegas oradores. A próxima sessão será realizada no dia 13 de setembro, às 19 horas. Nós teremos, então, reunião das comissões da semana. Declaro encerrada essa sessão.